e sujeitar os portugueses a pagar por futuros prejuízos, como acontece em Espanha. Porque se o fizerem, terão de explicar aos portugueses que lhes estariam a subir os impostos por uma birra ideológica. Teriam de explicar a professores, médicos, enfermeiros que não lhes poderiam aumentar o salário porque tinham que pagar os prejuízos dos Correios. Senhores deputados, num negócio em declínio não há certamente opções perfeitas, mas podemos escolher dois modelos distintos. O modelo português, em que o declínio é gerido por investidores privados que reestruturam a empresa às suas custas. Ou o modelo espanhol, de acumulação de prejuízos pagos pelos contribuintes, em que administradores incompetentes são escolhidos apenas por serem amigos do poder. É muito raro estarmos melhores do que Espanha em alguma coisa, mas esta é certamente uma dessas situações. É também muito raro o PS de José Sócrates ter estado certo em alguma coisa, mas esteve certo quando foi o primeiro a defender a privatização ainda antes da Troika. É por isso surpreendente que seja hoje o próprio PS a vir defender a privatização, a nacionalização, o PS, que foi o primeiro partido a defender a privatização do CTT. É caso para dizer que só mesmo o PS pode fazer pior do que o PS. Este assunto é tão ridículo que só pode ser visto como uma cortina de fumo para desviar a atenção de problemas mais importantes. E Portugal tem problemas muito maiores. Portugal tem, acima de tudo, um problema de baixos rendimentos, que era aquilo que devíamos estar a discutir hoje. Porque sempre que se fala em rendimentos, o PS vem logo mencionar a subida do salário mínimo. Mas não podemos, nós não podemos permitir que o debate sobre fracos salários do país se esgote numa discussão sobre salários mínimos. É preciso também falar dos salários dos trabalhadores mais qualificados, dos médicos, dos engenheiros, dos cientistas, dos gestores. E esses trabalhadores não são dos que mais sofrem em Portugal, mas são aqueles que, pelas suas qualificações, mais facilmente podem sair do país. Eu posso dar o exemplo da Leonor, uma trabalhadora altamente qualificada, que em 2005 ganhava mais 25% do que a média do país. Nesse ano, se ela fosse para a Alemanha, podia esperar um aumento salarial de 1.128 € por mês. Hoje, esse aumento já seria em média de 1.925 € por mês. Em relação à Holanda, a diferença salarial para pessoas como a Leonor passou de 1.523 € em 2005 para 2.571 € hoje. E nem vou falar do Luxemburgo, onde pessoas como a Leonor ganham em média mais 3.000 € por mês, ou da Suíça, onde ganham em média mais 6.000 € por mês. São pessoas como a Leonor, que se hesitavam em emigrar antes, dificilmente hesitarão em emigrar agora. O fosso salarial entre o que ganham cá e o que podem ganhar no resto da Europa não para de subir. E com o crescimento desse fosso salarial, cresce também a imigração de pessoas qualificadas. No princípio deste século, cerca de 6% dos nossos imigrantes tinham formação superior. Atualmente, quase 50% dos que imigram têm um curso superior. Eu sei que num país em que tanta gente ganha menos de 1.000 € pode parecer estranho falar da Leonor, que ganha 1.500, mas estamos a falar das nossas médicas, engenheiras, cientistas, gestoras, professoras, aquelas pessoas que poderiam levar o país para a frente, mas em vez disso estão a deixar o país para trás. Estamos a perder os nossos melhores quadros e sem eles nenhum país consegue crescer. E quando um país não cresce, sofrem todos, incluindo os mais pobres e menos qualificados. Muito obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento. Para formulá-lo em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado César Vasconcelos.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Quando falamos em intervenção do Estado nas empresas, falamos de gestão. E quando falamos de gestão, podemos dar, por exemplo, o exemplo da EFASEC. Em julho de 2020, o Estado anuncia a nacionalização da maioria do capital da EFASEC, segundo o Governo, uma empresa estratégica para a economia nacional, assumindo 71,73% da empresa, justificando que em causa estaria a degradação das contas da empresa e perspectivas económicas pouco animadoras. De dia para dia, a situação da empresa ia-se degradando à medida que o processo de venda se arrastava. Em junho de 2022, a empresa estava em falência técnica. O volume de negócios da EFASEC passou de 224 milhões de euros em 2021 para 161 milhões de euros em 2022. Recordo ainda que o Governo alertou que o ganho do Estado com a EFASEC dependerá da rentabilidade futura da empresa, mas admitiu que o Estado poderá não recuperar a totalidade das verbas injetadas. Senhor Deputado, se o Estado tinha quase 72% do capital da EFASEC, seguramente tinha um representante no Conselho de Administração. Restam-me três questões. Quem era o representante do Estado, o maior acionista da empresa? Qual é que seria a estratégia para o administrador para todo este período de intervenção? E relativamente aos 400 milhões de euros injetados na EFASEC, quanto é que o Estado, quando e quantos contribuintes vão recuperar deste valor?
Muito obrigada, Sr. Deputado. Boa tarde, Sras. E Srs. Deputados. Cumprimento todas e todos. E para responder tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Antes de mais, gostaria de agradecer a questão e cumprimentar o Sr. Deputado César Vasconcelos, dar-lhe as boas-vindas a este plenário. Eu faço minhas as suas perguntas. Quem tem que responder, obviamente, é o Partido Socialista. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do Livre. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, caras e caros colegas, caras e caros concidadãos nas galerias. Nós tivemos vários debates sobre empresas públicas e sobre políticas públicas durante este mandato. E várias vezes, nos debates sobre habitação, no qual vivemos uma crise grave, a direita gritou: vem aí o socialismo. As medidas, as propostas da esquerda são socialismo. Na saúde, socialismo. Na educação, socialismo. E agora, a rapar o fundo ao tacho, descobrimos que, afinal, o socialismo já estava implementado em Portugal, já vivíamos sob regime socialista, desde que em 2021 o Estado tinha comprado 0,24%, portanto, menos de 0,25% dos CTT. Portanto, isso é socialismo. Eu lembro bem, quer dizer, o deputado Bruno Dias deve estar lembrado de uma capa do Avante, grande vitória do povo e dos trabalhadores, do Avante clandestino, claro, porque isto foi tudo na clandestinidade. Nós, nas nossas catacumbas de esquerda, dissemos: e agora? 0,24% dos CTT a seguir a tomada do Palácio de Inverno. Aliás, tenho a impressão que era para ter sido feito em 2017, pelos 100 anos da Revolução de Outubro, como presente ao Partido Comunista Português. E pensa a direita que vem embaraçar a esquerda com este debate. Senhores deputados, o único embaraço é porem a esquerda à esquerda do PS a ter de alguma forma defender a medida, digamos, ínfima de comprar 0,24% dos CTT. Eu creio que nem nas negociações do tempo da geringonça, nem sequer nos orçamentos atuais, se tivessem dito ao Livre agora entre 2022 e 2023, vamos comprar 0,24% dos CTT. Mas se isso é socialismo, senhores deputados da direita, que diriam de um país no qual o serviço postal é inteiramente público, está na Constituição que o Governo tem o dever de constituir um serviço postal e que ele não pode ser privatizado. Falo-vos dos Estados Unidos da América. Mas, aliás, os Estados Socialistas da América do Norte, onde o serviço postal é público, mas do público é federal, nem é só estadual. E o que diriam desse país? Então, é o mais terrível do socialismo. Na verdade, há um argumento aqui que faz sentido, que é o argumento que podemos discutir, que é que o serviço postal inteiramente público na Constituição dos Estados Unidos está lá, porque na altura em que a Constituição dos Estados Unidos foi escrita, aquela era a tecnologia de ponta em termos de comunicação entre pessoas. E hoje em dia, os Correios não o são. Mas perante isso, havia duas opções diferentes a tomar. Uma delas seria requalificar e redimensionar os Correios para o que seriam as próximas tecnologias e as próximas vagas de fundo. Seja na digitalização, seja... Eu ouvi bem o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, agora não está... Ah, está a entrar, ouvi bem, caro deputado, caro colega. Disse, o serviço de cartas está a diminuir, é verdade, mas o de encomenda está a aumentar. Ou seja, uma escolha a fazer por um Estado, e essa seria uma escolha de um serviço público gerido pela esquerda e projetado para o futuro pela esquerda, teria preparado os Correios para o que seriam as próximas atividades dos Correios. E teria feito mais. Teria especializado os Correios em tratarem, acima de tudo, de uma coisa. Ligar gente. Assegurar proximidade. Poder transferir produtos de uma ponta para outra do país e internacionalmente. Ora, a escolha da direita e, na altura, PSD, com o Sr. Deputado André Ventura, CDS e com a Iniciativa Liberal a aplaudir, o que decidiram foi privatizar algo que se chama CTT, mas que neste momento é tudo menos Correios. Aliás, devem estar lembrados...
Deputado, conclua.
Concluo. Quando esteve a Comissão Executiva do CTT em audição neste Parlamento, com grandes elogios aos Correios Públicos espanhóis, diga-se passagem, foi perguntado o que é que fazem os CTT hoje em dia. Digam numa palavra o que é que fazem. E não houve resposta, porque o que fazem é desde vender raspadinhas, a ter um banco...
Muito obrigada,
Sr.
Deputado.
A coleções de livros ou de porcelana. Ainda bem, e com isto termino, Sra. Presidente, ainda bem que, de facto, deve haver uma escolha no próximo dia 10 de março, e é entre serviços públicos que sejam públicos e que se entendam o que é que fazem, ou serviços que são privatizados e depois são uma mera etiqueta
para fazer
tudo
Sr.
e mais
deputado,
alguma coisa. Muito obrigado.
Que já excedeu largamente o seu tempo. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Oliveira, do Grupo Parlamentar do PS. Faça favor.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, permitam-me começar esta intervenção por responder ao senhor deputado da Iniciativa Liberal, Carlos Guimarães Pinto, que daqui referiu que uma das poucas coisas que Portugal estaria melhor do que Espanha seriam os serviços postais. Pois deixe-me muito rapidamente dar-lhe mais três exemplos. Dívida, déficit e segurança. Como o senhor deputado do Chega está muito inquieto, deixe-me acrescentar-lhe outra. Taxa de desemprego. Senhoras e senhores deputados, o debate que fazemos hoje, fixado pelo Chega, sobre o tema empresas públicas intervencionadas, em especial no CTT, é um debate que já todos percebemos que não pretende ser esclarecedor, nem debater verdadeiramente o interesse público. Se assim fosse, o tema não diria em especial o CTT, mas sim em especial a ANA. Porque perante o relatório do Tribunal de Contas, apresentado há poucos dias, que diz que a privatização da ANA não salvaguardou o interesse público, não rentabilizou o encaixe devido para o Estado e não salvaguardou a concorrência no setor aeroportuário, era o que verdadeiramente um partido que quer defender o interesse público...